Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.
Então, bom dia aos nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais este programa da Rádio Regional do Centro, mais uma entrevista, e uma entrevista que vem numa altura que é importante para Coimbra, é importante para o país e é importante, digamos, para a própria formação em Coimbra, e que eu espero que a Rádio Regional do Centro esteja à altura de a saber conduzir. Convidei para este efeito uma pessoa por quem eu tenho uma grande estima há muito ano. Não escondo, assumo e assumirei, e um homem que deu provas dadas e que eu penso que pode dar a Coimbra, à região e, volto a dizer, ao país, um outro contributo muito para além daquele que já dá e muito importante tem sido até aqui. Chama-se Manuel Castelo Branco. Uma pessoa de que Coimbra gosta. Também não digo aqui nenhuma novidade, e a Coimbra que me ouve sabe perfeitamente que as pessoas gostam do Dr. Manuel Castelo Branco, um homem que já andou pouco tempo para a política, um professor do ensino superior altamente conceituado, que dirigiu o ISCAC, o Vasinho de School de Coimbra, durante, creio que, 8 anos, e que fez um trabalho verdadeiramente excepcional. Também advogado, quem se mete no direito, tarde e mal deixa de andar por ali, e que teve um homem de Cantanhede, porque não há de dizer-lhe, foi de lá, eu penso que foi lá que nasceu, é lá que a sua família de origem viveu e vive ainda, mas que a certa altura se apaixonou pela Figueira da Foz e se transferiu, creio eu, para a Figueira. E eu vou-lhe perguntar porquê. Porque é que ele se apaixonou? Porque estas paixões tardias, assim, por uma região ou por outra, às vezes são perigosas. E eu depois também explico o perigo que daí vem. Dr. Castelo Branco, muito obrigado por ter vindo. Bem-haja por estar aqui connosco e bem-haja por virmos aqui iniciar uma conversa que tem também, não só com isso, mas tem também a ver com a sua disponibilização para se candidatar à presidência do Instituto Politécnico de Coimbra. Portanto, é, digamos, um ato que marcará a sua vida, quer queramos, quer não. Obrigado por ter vindo.
Lino Vinhal, bom dia e muito obrigado pelas palavras de amizade, que é completamente recíproca, e pela oportunidade que me dá, naturalmente, de aqui estar neste momento, que é um momento, enfim, diferente da minha vida, naturalmente. Eu respondo à pergunta primeira que me coloca sobre o porquê da minha paixão pela Figueira da Foz. É muito simples a resposta. Eu fiquei, digamos, cativado pela Figueira nos anos 90, quando fui professor na Internacional da Figueira da Foz e conheci uma Figueira diferente da Figueira de Veraneio que antes conhecia. É de facto, vivo permanentemente há 10 anos na Figueira, em Buarcos, mais propriamente. E não é só a beleza natural da Figueira.
É porque isso acontece, e era aí por isso que eu queria trazer este assunto, porque acontece, digamos, nestes últimos 10 anos, não foram os melhores 10 anos da Figueira da Foz. Ela decresceu um bocadito, quer como a sua pujança empresarial, perdeu um pouquinho, e mesmo como estância, digamos, de veraneio, perderam todas para o Algarve e para outras partes do mundo. Portanto, não. A Figueira não está tão pujante como eu creio que já esteve, no fundo.
Lindo, eu concordo, mas estes 10 anos também fizeram ter uma visão diferente da Figueira da Foz. Fizeram-me ficar cada vez mais ciente da enorme beleza natural da Figueira, que é de facto única. A conjugação mar, baía, rio e serra é dos sítios mais belos do país e da Europa, não tenho a menor dúvida. Mas o viver em Buarcos e viver na Figueira
fez o vivê-la por dentro.
Por dentro, conhecer as pessoas, conhecer as gerações e gerações, em Buarcos particularmente, de vida sofrida, gente de caráter, gente que ainda consegue ter relações de comunidade e de vizinhança que se perderam praticamente por todo o lado, para mim tem sido uma grande lição de vida, sobretudo. E é esse aspecto humano que para mim é imprescindível, que já não se encontra em cidades, mesmo médias, como Coimbra, ou como Cantanhede, de onde sou. O forte sentido de pertence, o bairrismo no sentido positivo do termo, mas mais que bairrismo, as relações de vizinhança cordial e amiga, foi isso que eu descobri em Barcos. E é isso que para mim é absolutamente imprescindível neste momento. Digamos que há beleza do local, a beleza das pessoas. Que são pessoas, enfim.
Uma cidade feita à aldeia, onde há ali uma solidariedade e uma amizade, onde todos se conhecem.
Exatamente. E, por outro lado, é a Figueira não turística. Eu me dei de perspectiva quanto à Figueira também. Penso que a Figueira turística tem vantagens económicas, naturalmente, e não vamos aqui negá-las, mas também torna a cidade mais impessoal, porque o turista é alguém de passagem. Eu prefiro ao turista o residente que venha de estrangeiro e que se enraize na comunidade local, que vá aos restaurantes que eu frequento, que frequente as lojas que eu frequento, que fique um cidadão da Figueira. Prefiro isso. E, portanto, eu hoje tenho a visão de uma Figueira muito menos ancorada no turismo e muito mais ancorada...
Nesta humanização das suas gentes.
Exatamente. Digamos. Que é o que vem acontecendo gradualmente, aliás.
Neste património afetivo, que é um pouco isso.
Portanto, eu não tenho... Não
porque a Figueira tem isso e quem vai para a Figueira não volta, sabe? Porque apaixona-se, fica e namora-se.
E o apaixonar é apaixonar e namorar e viver permanentemente como eu faço. Não é como eu fazia antes, 15 dias no verão, ou uns fins de semana, ou no Carnaval, ou no São João. É um local para viver. E o turismo, lá, como nos outros sítios, tem uma virtualidade negativa de dissolução dos espaços de vida. E, portanto, eu penso que o futuro da Figueira, enfim, ideal para mim, será cada vez menos turismo, cada vez mais vida, captação de residentes, pessoas que lá vivam.
Havemos de voltar a falar no nosso percurso de vida da Figueira.
Muito
mas
bem.
Deixamos isso para outra ocasião, então. Mas, filho, muito obrigado pela explicação que acaba por dar e esse carinho que se sente pela Figueira da Foz, que ao ouvi-lo ficará seguramente enternecida e grata, porque também lhe, digamos, atribui e também lhe dá o melhor que ela tem, se eu não tenho dúvidas nenhumas. A nossa escola, o nosso Coimbra School, o nosso ISCAC, tem aulas?
Sim.
Com este confinamento, isto baralhou aqui os esquemas todos, não?
O confinamento baralhou a vida de todos nós, do mundo, também das escolas, naturalmente. É evidente que uma escola é um sítio de estar. Os alunos não estarem é uma perda muito grande, a todos os níveis. Mas, enfim, é a realidade que temos e que será transitória.
O ensino presencial, claramente, que é melhor, mas é
claramente
rigorosamente melhor e indispensável.
É claramente melhor. É absolutamente... Não há ensino a sério que não seja presencial. O que não significa que a escola não tenha, e muito bem, com o atual presidente, Pedro Costa, convertido esta crise numa oportunidade e numa mudança qualitativa dos serviços prestados pela escola em termos pedagógicos. A escola equipou-se, sei seguramente, totalmente em matéria de ensino à distância. Todas as salas estão hoje equipadas para esse efeito, o que significa que, quando a crise acabar, a escola tem uma infraestrutura tecnológica que permitirá, que acudirá seguramente, e que permitirá, mesmo sem pandemia alguma, ter...
Potenciar.
Isto, as aulas hoje podem ser dadas presencialmente e ao mesmo tempo...
Para aqueles 30 ou 40 que estão ali.
Exatamente.
E para outros que estão noutros
sítios. O aluno que esteja em Angola, em Moçambique, em Trás-os-Montes, onde quer que seja, pode, não podendo estar por alguma razão conjuntural.
Desde logo pela distância natural
e, portanto,
da vida.
A crise permitiu à escola, e foi muito bem aproveitada, permitiu a modernização, e a escola hoje está definitivamente no topo, na minha perspectiva, em termos de equipamentos de qualidade. E, portanto, a partir daqui a escola, mal a pandemia passe, tem um campo de crescimento muitíssimo maior. Aliás, como todas as demais escolas, tem que ser justo, porque é verdade, do Politécnico e, creio, também da Universidade. Eu creio que esta pandemia foi muito bem respondida pelas universidades e pelos Politécnicos, em sentido de aproveitar a pandemia para darem um salto em frente tecnológico que, de outro modo, porventura, não dariam, não é? Portanto, quando a pandemia passar, todas as escolas...
O professor gosta muito de ser professor?
Gosto. Gosto sobretudo.
E é conhecido por estabelecer com os alunos uma relação de quase companheiros.
Porque eu aprendo muito com os alunos. Eu também tenho a felicidade de dar disciplinas, que são disciplinas muito abertas, enfim, com caráter muito humanista também, como a sociologia, a ciência política, a filosofia, o direito fiscal, que é um direito altamente político.
Este direito fiscal é...
que se converteu numa disciplina técnica, mas que não é. É a disciplina mais política que há, porque traduz...
A gente vê como os governos lançam mão.
Sim, opções de fundo e questões centrais que entroncam muito, enfim, também naquilo que nos traz hoje, as questões de Estado Social são questões essencialmente de escolhas e opções fiscais. Termos uma saúde pública ou um ensino superior público gratuito ou não gratuito tem a ver com opções em matéria de política fiscal. O direito fiscal é um direito político. Não nos é vendido assim há 20, 30 anos. É-nos vendido como uma disciplina técnica. Não é. É um dos grandes problemas, aliás.
Até será das mais eminentemente políticas.
É mais eminentemente política. As questões de se o Estado é um Estado mínimo liberal ou se é um Estado social são questões que têm concretização fiscal. Um Estado social é um Estado que tem que ter uma fiscalidade elevada para ter um grau elevado de prestação de bens públicos e semipúblicos. O Estado liberal mínimo, não. E esta questão é de tal modo importante, porque nós vivemos uma época em que se normalizou uma ideia de carga fiscal elevada e prestação minimal de serviços públicos, o que é ilegítimo na minha perspectiva, é imoral e é politicamente condenável. E, portanto... Também nessa lógica, a visão que eu tenho do ensino superior público, nomeadamente, é uma visão de bem público. E, portanto, eu penso, nomeadamente, eu creio que já disse isso aqui ao Lino Vinhal em momentos anteriores, eu sou um defensor do financiamento total para o Orçamento de Estado das escolas públicas, desde o básico até ao superior. Porque a carga fiscal que o cidadão português paga, mais que legitima e justifica, que a escola pública seja fornecida gratuitamente, ou quase gratuitamente, como aliás a Constituição anuncia.
Não é o que acontece neste momento, como sabe, e penalizando bastante, espero que não penalize o ensino, mas penaliza a vida das escolas superiores.
E penaliza a vida dos alunos das escolas superiores, porque eu entrei na faculdade em 82, e era um modo de vida despreocupado. As propinas eram praticamente nulas, a qualidade de ensino era muitíssimo boa, e os meus colegas tinham uma vida financeiramente preocupada, isto é, não andava com a angústia permanente de ter dinheiro para pagar
porque
o quarto.
Hoje é caro ser hoje uma licenciatura ou um
mestrado.
Hoje
é caro pagar uma propina. Os mestrados estão caríssimos, porque o Estado, na verdade, usou os mestrados, usou Bolonha para converter, no fundo, as licenciaturas em mestrados e para fazer pagar os mestrados caríssimo, porque as escolas não têm outra hipótese senão financiar-se pela via de propinas elevadas em mestrados.
Aliás, Bolonha não teve outra razão de sair que não fosse essa. Pelo menos não lhe vejo grandes benefícios.
Bolonha, eu sou um frouxo.
Se não foi um equívoco...
Bolonha não faz sentido. Bolonha piorou, desde logo, consideravelmente a qualidade do ensino superior. O ensino superior hoje é muito mais fraco, porque meio evidente não se pode. Matérias que exigem tempo de reflexão e de lecionação não podem ser encaixadas em menos de um ano. Poder podem, mas a perda, desde logo a perda do tempo da reflexão, que é o tempo da lentidão também. Hoje ensina-se pior, não porque os professores sejam piores.
Mas porque as condições são piores e desde logo as condições letivas
e, portanto, os alunos,
claramente
os alunos têm sido muitíssimo
piores. O setor também, a advocacia também é um dos seus...
É,
digamos,
embora sobre a Lei de Vinhal fala sobre a advocacia e a justiça em Portugal e no mundo porventura, hoje a minha visão também é fortemente desalentada, digamos assim. Eu comecei a advogar no final dos anos 80, tive como patrão do meu pai, o meu primeiro julgamento foi com António Arnaud, do lado de lá.
Seu pai, que é bom recordarmos aqui como um grande advogado do Castelo Branco em Cantanhede, um homem de uma elegância de trato inigualável.
Muito obrigado, Lino Vinhal, de facto, tenho o privilégio de ter tido um pai e de ter um pai. O único, como tenho uma mãe única, e que de facto me fazem uma pessoa afortunada na vida, esta é que é pura verdade. E eu comecei uma advocacia que parece que é uma advocacia que já foi há 3 ou 4 séculos, advocacia de fino trato, de solidariedade, de cumprimento escrupuloso das regras deontológicas por todos, e sobretudo uma advocacia que era face a face, não era impessoal, não era mercantilizada. Não era destas sociedades de advogados que realmente são mais empresas de negócios. com leis que nós compreendíamos o bem fundado da lei e que, obviamente, traduzido em interesses particulares, não há lei que não traduza, traduzido de modo muito mais difuso do que atualmente se vê. Hoje, penoso advogar, porque eu hoje verifico no advogar, e o meu advogar é um advogar face a face, como se fosse carne e osso, vejo a desproteção dos mais frágeis, vulneráveis e
economicamente débeis. A ideia de sermos cada vez mais iguais uns e outros é uma ideia iluminada, é uma ideia falsa.
Uma ideia que, na realidade, a desigualdade real aumentou imensamente nos últimos 20 anos.
Em vários vetores, não é?
E na justiça,
a justiça deles, não é?
E agora também, na educação também. Porque, evidentemente, se uma escola pública, uma boa escola pública, com condições também físicas ideais e a baixo custo, isto é, com propinas tendencialmente zero, é fundamental para a igualdade de oportunidades. E, portanto, isso hoje não está a acontecer. E o que hoje temos é uma reprodução das elites económicas e sociais, também por via
que da educação. Que dá origem às elites políticas.
Exato.
Que dá origem a outras elites e que...
Isso não acontecia com tanta evidência há 20 anos.
Doutor, muito obrigado por este, digamos, por este passeio um pouco pela sua vida, que é uma vida cheia de exemplos e que eu quis aqui recordar e trazer. O doutor acaba de confirmar uma posição que eu tive o privilégio de divulgar em certa altura, há muito recentemente, através de um dos nossos meios, de campeão das províncias, que o doutor se disponibiliza para se candidatar às próximas eleições da presidência do Politécnico de Coimbra. Vamos aqui localizar o leitor, o ouvinte. Localizá-lo que, a nível superior, nós temos o Instituto Politécnico, é que tradicionalmente se imputa ou não uma versão mais técnica, e temos um ensino universitário mais reflexivo, mais universalista, mas que depois são colocados às vezes, e nem sempre bem, num escalão de hierarquias diferentes. Eu sei que isto são coisas que o Dr. Manuel Castelo Branco tem entalado entre si, é um homem do Politécnico, um amante do Politécnico, e por discordar de algumas dessas coisas, eu creio que lhe conheci já há alguns anos. Eu, se um dia tiver condições, eu vou à presidência do Politécnico e eu tentarei mudar muita coisa. Foi este propósito que o levou a refletir que nesta fase da sua vida você vai buscar um molho de inquietações quando, em prejuízo da sua figueira...
Eu espero que não seja em prejuízo da minha figueira, lindo vinhal.
Da sua estadia na figueira, porque vai estar muito
melhor. Da minha estadia, seguramente que sim.
Da sua estadia na sua figueira.
Seguramente que
porque
sim.
Porque espero que seja em benefício da sua figueira, mas lá iremos.
Também espero que seja em benefício da figueira.
Isso,
também, e já lá iremos. No que o lindo vinhal diz é verdade. Eu, nessa fase da minha vida, para mim isto é um projeto aliciante, enquanto projeto diferente de fazer as coisas e de ver o Politécnico. Porque só assim é que faz sentido.
Porque vamos ser claros, e não me leva mal que eu leve esta entrevista para ser uma coisa. Vamos ser claros. O senhor não vai para ser, o seu propósito não é ser um presidente, bom ou mau, não está em causa. Vai ser para ser um... Tem ideias diferentes para o Politécnico?
Penso que sim. Enfim, eu espero que não haja muita presunção nesta afirmação. Penso que sim, respeitando-o integralmente, eu quero começar por aqui. A concepção de Politécnico do Dr. Jorge Conde, aliás, quem sou amigo...
Que é o atual presidente.
Que é o atual presidente, de quem aliás sou amigo... E é algo que eu tenho de dizer desde já. A visão do Dr. Jorge Conde é uma visão que é dele, que é legítima, que é respeitada e que foi sufragada nas últimas eleições.
Sim, não está minimamente em causa.
Pronto, eu tenho uma visão diferente da visão do Dr. Jorge Conde. E na verdade é isso que está em causa e apenas isso. E qual é a visão que eu tenho? No fundo é a palavra centralização, que eu imputo ter a matriz do atual Presidente.
Doutor, antes de mais, para o ouvinte nos poder acompanhar, vamos ver aqui uma questão. O Politécnico é constituído por várias escolas.
Exatamente.
Digamos, tem várias escolas, que se quiserem fazer algum paralelismo com a universidade, tem várias faculdades. Se quiserem, não é a mesma coisa, mas tem várias escolas.
Não é a mesma coisa, e a natureza do Politécnico não é a mesma da universidade. Porque a universidade, as faculdades da universidade, na verdade, são faculdades... que são posteriores a esta grande instituição, que é centenária, e que foram sendo constituídas paulatinamente, aproveitando o enorme prestígio da Universidade de Coimbra e do nome Universidade de Coimbra. O Politécnico é diferente, é uma construção jurídica muito recente, 40 anos, que visou, no fundo, unir sob um guarda-chuva comum escolas de grande prestígio também, algumas centenárias, como o caso da Agrária, o caso do IVEC e do ISCA, que fazem este ano 100 anos, o caso da educação, escolas, elas já com uma história longuíssima.
Escola de Educação, que era o velho magistério primário.
Exatamente.
Que tantos professores e tanto prestígio formou.
Escolas com muito, muito, muito prestígio. E o problema é que a marca dessas escolas, a história dessas escolas, a reputação dessas escolas, o prestígio dessas escolas é naturalmente muito maior do que a marca Politécnica. E isto é para ir logo no górdio, na abordagem, enfim, na abordagem que eu faço a esta questão da ligação de serviços centrais do Politécnico Escolas. Porque, na verdade, eu sou candidato a ser presidente dos serviços centrais do Politécnico. Estes serviços centrais...
São aqueles que fazem a gestão das escolas.
A gestão dos aspectos comuns das escolas. E para mim, a gestão fundamental tem que estar sempre nas escolas. Porque as escolas é que têm os alunos que procuram essa escola, uma Agrária, uma Educação, um IVEC, o ISCAC, a Oliveira do Hospital, que é mais recente, mas que é muito importante também, já lá iremos, procuram pela reputação dessa escola. Não as procuram pela posição de uma marca Politécnico. Os serviços centrais do Politécnico são serviços...
O Politécnico em si são serviços centrais.
Centrais, uma construção jurídica...
Não são em si mesmo uma escola,
não,
é isso?
Não.
Não são
não,
em si
não,
mesmo uma
não,
escola.
Não tem um professor, não tem um aluno, não presta um serviço. Quem tem professores, alunos e presta serviços são as escolas. Quem ensina, dito de outro modo, são as escolas. Quem faz investigação são as escolas.
Há aqui uma diferença grande entre a sua perspectiva e do Dr. Jorge Conde, que quer mesmo emparecer.
Ah, eu creio que a grande diferença é mesmo esta, não é?
O doutor pensa que as escolas devem, digamos, chamar a si grande parte de gestão dos seus assuntos.
Sim.
Enquanto escola.
Exatamente.
Enquanto escola. A Agrária deve chamar a si, a presidência da Agrária, a direção da Agrária, chamamos como chamar, deve chamar a si a condução primordial e dos seus assuntos. O ISCAC a mesma, o Oliveira do Hospital a mesma. Mas se fizer assim, que é o que o doutor defende, enquanto que o doutor Jorge Conde é mais centralista, chamamos-lhe assim, concentra isto no chapéu Politécnico e do Politécnico que depois faz a gestão das diversas escolas. A grande diferença é essa, não é?
Mas é uma diferença substancial. Eu dou dois ou três exemplos.
Fiz a favor.
Por isso,
isso é importante. Era importante que Coimbra perceba isto.
É muito importante, de facto, porque tem a ver com as políticas de cada escola. As escolas, na verdade, são instrumentos de captação de alunos. E, portanto, estão também em mercados concorrenciais. Desde logo dentro da cidade. É? Com as faculdades da universidade e depois, naturalmente, com as escolas homólogas em Leiria, em Aveiro, em Viseu, pelo país fora. São as escolas que têm que definir as suas políticas de gestão em matérias, por exemplo, como a comunicação, o marketing, a internacionalização, as parcerias, os protocolos. Eu não dou estes exemplos inocentemente. É porque nos últimos anos todas estas matérias têm sido cada vez mais centralizadas nos serviços centrais do Politécnico. E eu penso que isso é um disparate. Cada escola em concreto é que sabe qual é o seu parceiro ideal. Cada escola em concreto é que sabe quais as políticas de captação de alunos. Cada escola em concreto é que sabe quais os países que são mais convenientes para se internacionalizar. Não são os serviços centrais, não são, nem têm que ser. Cada escola em concreto é que sabe qual é a sua melhor política de comunicação. Tudo isto são matérias que, no todo ou em parte, foram assamarcadas, perdoe-se uma expressão, pelos serviços centrais.
Mas se as escolas ficarem com essas competências que o doutor defende que lhe devem ser atribuídas, o que é que resta para os serviços centrais do Politécnico?
Resta algo que é muito importante e que para mim é o fundamental, ser o grande facilitador da vida das escolas. Os serviços centrais o que têm é que ter políticas que facilitem a gestão e as políticas definidas pelas escolas.
Não fazer as políticas das escolas, mas facilitar as políticas definidas pelas escolas.
Exatamente.
É assim.
As políticas definidas autonomamente por cada escola têm que ser facilitadas pelos serviços da presidência. E para mim esse é o grande...
O doutor tem conhecimento que o doutor dirigiu uma dessas escolas, dirigiu o ISCAC durante muito tempo.
É óbvio que a minha experiência de 8 anos no ISCAC condiciona muitíssimo a minha visão sobre o Politécnico. O que eu vi, e costumo dizer isso, mas enfim, eu já o disse na altura própria, é que uma escola como o ISCAC, nos 8 anos de relações com o Politécnico, viu nos serviços centrais não um facilitador, mas um dificultador. E o dificultador justamente pela tentação de centralizar políticas de gestão que eram muito melhor feitas a nível de escola. Eu dou um exemplo, que é um exemplo que, enfim, pode ser facilmente comprovado, porque a escola votou contra matérias de transferência de competências das escolas para o Politécnico em matéria, por exemplo, de pós-graduações. Isto tinha a ver sobretudo com autorizações administrativas, com, na definição de cursos e por aí fora, ter que passar pelo Conselho de Gestão, quando não pelo Presidente. Em matéria de protocolos, aspas, não é? Matérias em que os protocolos tinham que ser validados pelo Conselho de Gestão.
Portanto, digamos, este modelo mais concentracionista não esteve sempre em vigor. Tem-se reforçado nos últimos anos com o Dr. Jorge Conde.
Sim, reforçado, mas eu tenho que ser justo. É um modelo que vem de antes, que vem do mandato do Dr. Rui Antunes. E é um modelo contra o qual eu, na altura presidente do ISCAC, sempre me insurgi. Insurgi não por ter qualquer problema em que haja mais competências no Politécnico, só que essas competências traduziam-se no pior funcionamento das escolas. Só por isso. Há matérias que eu admito que funcionarão muito melhor centralizadas. A ação social é uma delas, por exemplo. Ainda que a lógica tenha que ser uma lógica subsidiária. Os serviços centrais só devem ter competências quando funcionem melhor que as escolas. Quando funcionem pior, ou quando sejam barreira, limite ou obstáculo ao bom funcionamento das escolas, devem afastar-se. Dei esta ideia de facilitador do trabalho cotidiano das escolas. E sim.
O que não quer dizer que as escolas sejam dirigidas à medida do freguês. Está a ver?
E não serão seguramente. Isso, não é? E não serão seguramente. Tem a ver com uma lógica, e o que eu próprio estou, enfim, é evidente que os 8 anos de ISCAC me dão uma visão das coisas, mas é evidente que nós não somos sabedores de tudo, nem temos o dom da verdade. Há matérias que eu próprio tenho dúvidas sobre o equilíbrio exato entre competências dos serviços de presidência e competências das escolas. Eu estou perfeitamente aberto. Aliás, eu nestes tempos o que estou a fazer é ouvir várias pessoas sobre aquilo que têm para propor e corrigir em função do que me dizem. Dou um exemplo em Vinhal. Eu entendo que a centralização da parte financeira no Politécnico...
Pronto, eu ia dizer, ia lhe perguntar se essa centralização se verificava sobretudo a nível pedagógico, a nível de funcionamento, ou se também a nível financeiro.
Neste momento há uma centralização a nível dos serviços financeiros e há o engordar dos serviços centrais em matéria de financiamento, o que significa que as escolas recebem menos e os serviços centrais recebem mais. Uma coisa que realmente eu acho intolerável é que uma escola como o ISCAC receba menos de orçamento do que os serviços centrais do Politécnico. Não faz sentido, aliás. Os serviços centrais do Politécnico têm um orçamento de funcionamento maior que a esmagadora maioria das escolas, com exceção, eventualmente, deste GO, Oliveira do Hospital, e creio que... E daí estes, creio. Mas, em todo o caso, mesmo nestes casos, é o orçamento a um nível ou superior ao das escolas. Não faz sentido. Os serviços centrais, como repito, não têm um aluno, não têm um professor, não prestam um serviço. Eu vejo-me com grande dificuldade como é que o orçamento dos serviços centrais é maior que o orçamento do ISCA, por exemplo. Ou da agrária. Vejo com grande dificuldade. Não faz sentido. Só é maior porquê? Porque há uma concentração de serviços que deveriam estar nas escolas.
Esse é que, digamos, um ponto, uma questão, um nó górdio da vossa diferença, da diferença dos candidatos. O gestor vai lutar por aí. A nível do ensino em si, não na qualidade do ensino, mas das matérias a ministrar, digamos, no relacionamento com a universidade, estamos aqui perante duas escolas, dois caminhos, duas escolas superiores diferentes, ou pode haver aqui, ou deve haver, uma aproximação que ambas beneficie? E é um ensino em si mesmo.
Lindo Vinhal, aliás, eu sabendo, ao campeão, tive a ocasião de, enfim, de afirmar e defender, em primeira mão, uma ideia de aproximação gradual, consensual, pensada, refletida, consensualizada sobretudo, politécnico-universidade, que poderá, enfim, poderá tomar várias modalidades, mas eu penso que a integração é o melhor que poderá acontecer para a universidade, para o politécnico, para a cidade de Coimbra e para a região de Coimbra. Nós não temos, eu acho que em todos
a
ganhar.
Está, eu repito, a falar em integração.
Integração, sim. Ou fusão, eu não tenho medo de usar a palavra fusão. Eu, quando falo em integração, eu penso que o caminho final é as escolas do Politécnico e as escolas e as faculdades da Universidade fazerem parte de uma única instituição que, naturalmente, considerando toda a história...
Mantendo alguma autonomia.
Claro, mantendo totalmente a autonomia atual. Vamos cá ver.
Quando fala autonomia financeira, fala autonomia pedagógica...
Mantendo exatamente o mesmo regime jurídico que têm. Mas, estando uma instituição que, com a entrada das escolas do Politécnico, muito ganhará, e muito...
Ficávamos como universidade numa dimensão, claro, das grandes universidades do país.
Exatamente.
Você está-me a fazer lembrar exemplos que já ocorreram no país.
Ocorreram em contextos que eu penso muitíssimo mais difíceis, como foi a integração da clássica e do técnico.
Em Lisboa.
Em Lisboa. Num contexto que eu penso que era politicamente e simbolicamente muito mais difícil. Para Coimbra, cidade, universidade, politécnico, eu penso que é um caminho... É que só traz vantagens a todos envolvidos. É um caminho que tem que ser consensualizado, naturalmente. E só consensualizadamente é que fará sentido fazê-lo. Na verdade, a Universidade ganha, porque ganha o prestígio, a qualidade do ensino das escolas do Politécnico, porque o ensino das escolas do Politécnico é um ensino de altíssima qualidade, todas elas. Ganha um património, portanto, humano, e ganha também um património físico de elevadíssimo valor, e o Politécnico ganha naturalmente seus professores, alunos, funcionários, o estar integrado numa instituição como a Universidade de Coimbra. E a cidade, naturalmente, fica com uma instituição de ensino superior de muito maior dimensão, com muito maior capacidade de captação de alunos, e, portanto, eu vejo só vantagens, e confesso, poderei estar a ser excessivamente otimista, não vejo inconveniente algum. Desde que o processo, hoje é o único modo de ele ser feito, seja querido pela Universidade, seja querido pelo Politécnico, e por isso é que eu afirmo claramente...
E ajustado por ambos.
Claro. E é um processo de negocial de igual para igual, não é? Onde haverá alguns ajustamentos a fazer, naturalmente, curso a curso, mas o processo, no essencial, no que toca à pergunta que me colocou, a autonomia das escolas mantém-se integral. O poder de gestão mantém-se integrado.
Portanto, se se mantinha, poderia haver a repetição de cursos.
É isso que tem que ser consensualizado. Pode haver, mas evidentemente um processo consensualizado será um processo, julgo eu, e será seguramente racional também. Isto é, ver... Não há problema nenhum em ver duplicação de cursos. Não há. Aliás, em Lisboa, nós, o caso do direito, por exemplo. Temos o direito na clássica e temos o direito na nova. Não é? Não há problema em haver... Agora, o que tem que ser feito, por quem sabe... E por quem tem competência científica em ambas as instituições, é ver o que é adequado, racionalizar, e se porventura houver a conclusão que, do ponto de vista racional, faz sentido manter dois cursos, não há problema nenhum. A mim só me compete dizer o princípio orientador, que é um princípio de consensualismo, digamos assim. A autonomia das escolas é integralmente respeitada, a qualidade dos professores está lá. Portanto, a Universidade aproveitará, e o Politécnico também. E, portanto, tem que haver afinações? Claro que tem. Mas,
e quais, grandes, não é?
E, agora, quais são as afinações? A nível de cursos, porventura, sim. Mas o que há, sobretudo, é sinergias recíprocas.
Eu estou aqui a pensar, numa dessas sinergias, uma coisa possível, estou a pensar naquele património que o Politécnico tem ali na Bencanta, que, por exemplo, tem ali um sítio para crescer um campus universitário, sim, que outras sim. cidades e algumas perto de nós bem souberam planear a tempo.
Lino, deixa falar no campus, para mim é também um eixo importante, embora eu sei que difícil concretização e lento, mas deixa reforçar a ideia das sinergias do sistema universitário e do sistema politécnico. Eu penso que isto, essas sinergias já estão a ser feitas verdadeiramente. Há já altíssima colaboração de escolas do Politécnico com escolas e faculdades da Universidade. Há já altíssima colaboração de professores e investigadores do Politécnico, de escolas do Politécnico, em laboratórios e centros de investigação da Universidade. E, portanto, esse processo já está a ser feito há muito tempo. Há muito tempo. Aliás, eu, no caso que conheço melhor, essa colaboração tem inclusivamente foro pedagógico. Com a Universidade Luís Caque, beneficiou e beneficia largamente da colaboração com a Faculdade de Economia e de Direito na licitação de cursos seus. Como a Faculdade de Direito beneficia de professores do ISCAC na licitação do curso de Administração Pública. Esta aproximação, na verdade...
Portanto, já é passos dados.
O caminho já está largamente percorrido. Tanto na colaboração recíproca de licitação em cursos, como na participação de professores das escolas do Politécnico em centros de investigação e laboratórios da Universidade.
Isto tenderia a nivelar até, digamos, a qualidade dos ensinos, para não ser um melhor e o outro pior, digamos.
Eu não penso...
O desejável é que fosse ambos ótimos.
Eu tenho que dizer isto de modo muito claro. Eu penso que isso só melhora a qualidade do ensino e da investigação, tanto da Universidade como do Politécnico. Porque os professores do Politécnico, de facto, têm uma qualidade científica altíssima. Os doutoramentos, por exemplo, são feitos, não é, nas mesmas universidades e, portanto, e daí que participam em plano de igualdade, em pé de igualdade, dos laboratórios e centros de investigação da universidade. A diferença que existe hoje, uma diferença material, é simbólica. O peso simbólico da Universidade de Coimbra, evidentemente, um peso
superior,
centenário,
claro,
e é muito superior ao peso do Politécnico. Eu, aliás, eu também o entendo há muito tempo, que a marca Politécnico em Coimbra é uma marca sempre com fortes limitações. Não é assim numa cidade como Viseu, como Leiria, em cidades que nunca tiveram ensino superior, obviamente que a marca é uma marca, enfim, com interesse.
Não comprimida.
Sim. Agora, em Coimbra, não. Aliás, daí que o Dr. Rui Antunes há uns anos defendia, e eu penso que bem, a própria mudança de nome para a Universidade Técnica de Coimbra é uma ideia que eu prefiro completamente e é uma ideia que eu também pretenderei politicamente implementar. Isto existe naturalmente também a contingência política.
Não lhe repugna nada que
nada.
O Politécnico deixe o nome do Politécnico e passe a ser a Universidade Técnica.
Sim, sim, porque na verdade é o que é. As escolas do Politécnico são universidades técnicas. São faculdades técnicas e, portanto, faz todo sentido, não é? Essa nem é a mudança de nome. Essa adequação do nome à realidade. Portanto, a Universidade Técnica é, de facto... Isto pode parecer uma coisa de subentes importância. Não é o fundamental, na verdade.
Mas não é tão...
Mas a parte simbólica é muito, muito importante.
Certo, não é assim tão,
o
tão...
mesmo quanto ao campus. É evidente que eu tenho perfeita consciência que um campus único em Benquinta é um projeto... para o longo prazo e difícil concretização. Mas só é impossível de concretizar o que não se inicia. Coimbra, nós creio que já falámos disso numa entrevista que tivemos, Coimbra perdeu algo que a diferenciava no contexto nacional. Era uma cidade de campos. Hoje não é. Hoje não é. Nem a universidade o é, nem o Politécnico o é. Na verdade, um campus único, que a universidade já não pode ter porventura, mas o Politécnico pode ainda ter, dá uma vantagem comparativa imensa. E basta ver o caso de Aveiro, da Universidade de Aveiro. A Agrária, que é uma escola do Politécnico, tem de facto um campus imenso, onde já está o ISCAC. O património físico das demais escolas do Politécnico, falo de Educação, falo do ISEC, falo da ESTES, é um património físico relevante. É verdade que nem todo esse património é propriedade do Politécnico. É verdade que isto exigiria, além do acordo das escolas, também o acordo de entidades governamentais. Mas isto pode ser feito. Ele não tem a menor dúvida que com o preço da alienação, com o produto da alienação, dos espaços físicos onde as escolas hoje estão, se conseguirá um campus magnífico nos terrenos da agrária. Sem com isso prejudicar, como é bom de ver, todo o campus da própria agrária. O que é fundamental, como é evidente, não é? Estamos perante um campus único.
E admitia juntar ali todas as escolas.
Sim. Sim, para mim é claramente um objetivo. Eu sei perfeitamente que ao dizer isto, estou a falar de um processo que pode demorar anos e que mesmo eu ganhando poderia já não estar. Agora, eu quero começar esse processo. E se for politicamente possível, é. Eu quero começá-lo. Se é realizável ou não, veremos, porque depende, obviamente, não da vontade única de um presidente.
O facto de ser difícil não nos deve afastar ponderar, menos, e de refletir sobre a ideia.
Estou perfeitamente consciente que um campus único e um processo de fusão Universidade-Politécnica são processos politicamente sensíveis e difíceis.
Estou a pensar...
Mas podem ser iniciados.
Estou a pensar, por exemplo, o senhor falou aí bastante na Escola Superior Agrária, na nossa Escola Agrária, e nós na nossa cidade não temos nenhum curso de agricultura. Estou a ver aí um curso de agricultura que se poderia estender a ambas as escolas, porque nós temos condições em Coimbra para a escola agrária, não é só a Bencanta. Nós temos um laboratório que acaba na Figueira da Foz.
Claro. mas Figueira da Foz, falo já, mas é um bom exemplo, a agrária é um bom exemplo das vantagens recíprocas. Universidade, Politécnico, cidade, região, de um processo de fusão. Mas não só a agrária. As ligas, as sinergias... ISCAC, Economia de Direito, são óbvias. A IESTES tem cursos qualificadíssimos. Portanto, as sinergias com Medicina e com a Escola de Enfermagem são óbvias também para mim. As engenharias do ISEC, uma escola reputadíssima de engenharia, com uma dimensão mais prática. As sinergias com a SETUC são óbvias. Eu penso que será muito fácil consensualizar e concretizar essas sinergias. No fundo, é disso que se trata. É fazer algo melhor. Não é algo duplicado. É fazer algo melhor com a aproximação estratégica das várias faculdades e escolas. Figueira da Foz. Figueira da Foz e Oliveira do Hospital.
Era isso. Eu começava por Oliveira do Hospital, onde está uma escola extremamente importante e cuja política, ou melhor, que em termos políticos tem alguns ganhos de causa, porque é fundamental para a defesa daquele interior. O Distrito de Coimbra termina em Oliveira do Hospital, é o concelho mais em interior, e aquela gente, até por razões que a gente já falou aqui, não pode ser postergada, digamos, de mais possibilidades de enriquecimento pessoal e também social. De modo que, doutor, consigo, Oliveira do Hospital mantinha a sua escola.
Legal, mantém e é para desenvolver. Aliás, eu quero deixar aqui bem claro o seguinte. Eu, pessoalmente, estava no Conselho Geral que deliberou, com alguns votos contra, a criação da Escola de Oliveira do Hospital. E eu votei a favor. Como votei contra, há uns anos, não houve muitos que votassem contra, devo dizer, mas eu votei, na qualidade de Presidente do ISCAC, naturalmente, contra o encerramento da Escola de Oliveira do Hospital. Que é fundamental. Eu, aliás, votei contra porque era, desde logo, um erro estratégico enormíssimo do Politécnico de Coimbra. Oliveira do Hospital permite o que o Lindinal diz, permite que o Politécnico seja não a escola de uma cidade, mas a escola de uma região. E Oliveira do Hospital é fundamental, eu devo, aliás, elogiar vivamente todos os presidentes da Escola de Oliveira do Hospital que, em circunstâncias muito difíceis, conseguiram o que parecia impossível, manter uma escola viável, a funcionar e a crescer.
Mas às vezes passaram os passos do Algarve também.
Passaram, é verdade. Mas pronto, são águas passadas. Eu só quero deixar claro que tanto no início da Escola de Oliveira do Hospital como na tentativa de encerramento, eu, na qualidade de presidente do ISCAC, não é? Estive sempre do lado da Oliveira do Hospital. Isto tem que ser dito porque às vezes a história conta-se de modo errado.
Não me diga que também defenderia uma escola para a Figueira da Foz.
A Figueira da Foz, claro que sim.
Então, claro, vamos lá ver uma coisa. Antes disto, a Figueira da Foz precisa de mais ensino e precisa de ensino superior.
Lidinal, nós começámos esta conversa do porquê do meu fascínio pela Figueira da Foz. Esse fascínio veio dos 10 anos que eu dei aulas na então Internacional, cuja extinção ao lado da Católica foi, de facto, um sério rombo e dano, até hoje, da qualidade de vida, desde logo, da Figueira da Foz. A Figueira da Foz é a segunda cidade do distrito. A Figueira da Foz tem mar, rio, serra. A Figueira da Foz tem um tecido industrial notável. A Figueira da Foz é, evidentemente, o destino...
Das 10 maiores empresas do distrito, 6 ou 7 estão na Figueira da Foz.
Exatamente. Portanto, a Figueira da Foz tem que ser o destino natural do Politécnico, da Universidade e, porventura, um passo até nesta aproximação sinérgica Universidade-Politécnico. Eu devo dizer que há um projeto, que o Lindel conhece, que é já um projeto do Politécnico, a Escola do Mar, por razões que eu ignoro, tem estado suspenso ou demorado. Eu não quero ter nenhum juízo de censura sobre isso, desconheço o porquê do atraso. Sei que é um projeto que pode perfeitamente envolver a Universidade de Coimbra. Aliás, no momento em que ele, há 4 anos, estava-se com a concordância, aliás, do próprio presidente do Politécnico, num processo de Escola do Mar ser uma escola a duas mãos. Lá está a aproximação Politécnico-Universidade. Já fez também o seu caminho. Faz todo sentido haver uma Escola do Mar na Figueira da Foz. Faz todo sentido existirem licenciaturas, mestrados, pós-graduações e outros cursos de natureza prática na Figueira da Foz. E, portanto, para mim, a Figueira da Foz será um objetivo fundamental. A concretização da Escola do Mar de Figueira da Foz é um objetivo fundamental, porque é concretizável. Até porque longa parte do caminho está feito. É evidente também que, à semelhança da Oliveira do Hospital, tem que haver uma resposta, eu diria, mais afirmativa dos municípios locais. Eu não estou a dizer que, tanto no caso da Oliveira como no caso da Figueira da Foz, essa resposta não tenha sido sempre afirmativa, mas é necessário dar um passo suplementar. À nossa devida escala, não muito diferente do que foi dado com a instalação da Nova em Carcavelos, com o envolvimento direto e também de modo económico e patrimonial do município. Porque se há uma enorme vantagem para o Politécnico em ter uma Escola do Mar na Figueira da Foz, há uma enorme vantagem da Figueira da Foz em ter...
A cidade e o Conselho tinha que se envolver, se o quer, não apenas, digamos, podem vir. É curto dizer só isso, podem
Exato,
vir.
Sim, eu não tenho a menor dúvida, aliás, com o saudoso Dr. João Ataíde, meu querido amigo, os passos foram dados. Com o Dr. Carlos Monteiro, também meu querido amigo, os passos serão dados. E com o futuro presidente, Carlos Monteiro ou outro, não é? Não tenho a menor dúvida que os passos serão dados. Mas é fundamental o envolvimento do município. A sociedade civil da Figueira está completamente envolvida. São parceiros já deste projeto. Eu não tenho a menor dúvida que um pequeno contributo, um pequeno passo em frente do município, também económico, também material, também patrimonial...
Também poderia eventualmente
realizar. A Escola do Mar será uma realidade.
O tempo urge e falar com o setor é um encanto e estamos quase com uma hora passada, já lá vão 50 minutos e não parece. Mas, doutor, quanto ao modelo, o doutor a ser eleito, teria que ser eleito pelo Conselho Geral, que, sim, digamos, está hoje já praticamente constituído a nível do Politécnico. Antes de mais, acha que este modelo de eleição, do reitor na Universidade de Coimbra, que os métodos são parecidos, são idênticos, ou este modelo de eleição também nos Politécnicos, trouxe algum ganho de causa relativamente ao que havia antes?
Não.
Em que era a academia em si que escolhia o
não.
seu líder?
Eu sou há muito tempo crítico do modelo de eleição, deste modelo de eleição, e não é agora que vou mudar. É evidente que eu vou a este jogo com as regras deste jogo. Não é? Agora, para mim, estas regras têm um lado fortemente negativo, porque é um colégio eleitoral muito restrito.
35 pessoas.
Exatamente, que vota. E quando os colégios eleitorais, este ou similares, são assim tão restritos, é evidente que a tentação do condicionamento do colégio é forte. É forte. Aliás, foi a principal razão pela qual eu optei por esperar que o Conselho Geral fosse completamente eleito para só depois anunciar a minha candidatura. Por uma razão simples, não é por qualquer razão de superioridade moral ou ética sobre ninguém. Nada disso. É que penso que uma gestão eficaz tem que ser uma gestão livre, não condicionada. E como presidente deve escolher livremente a sua equipa sem estar eleitoralmente condicionado. Por uma razão muito simples. Eu, se for eleito presidente do Politécnico de Coimbra, não terei desculpa alguma por qualquer fracasso ou falhanço. Porque serei, e sou, totalmente livre da escolha da equipa que me acompanhará. Este modelo é um modelo que aponta...
Acha que apresentariam, se fosse eleito, uma equipa para os serviços centrais, para o Politécnico?
Sim.
Se vai,
por exemplo,
forte.
Lindo Vinhal, a equipa tem que ser forte. Porque sem equipa forte, o presidente é fraco. Um presidente só é forte se tiver uma equipa muito forte. E uma equipa na qual confie plenamente e na qual delegue completamente competências e autonomia. Eu pretendo levar uma equipa de pessoas, de facto, que são extremamente competentes, aos quais, se for eleito, darei completa liberdade de ação. E, portanto, eu não terei desculpa alguma se falhar. E ficar aquém daquilo que me proponho. Eu não estou a dizer que, caso escolhesse uma equipa condicionada, a desculpa seria maior. Mas, apesar de tudo, é diferente. O que eu quero dizer de modo muito claro é as pessoas que eu vou escolher são pessoas que eu reputo pessoas de enorme competência nas suas diversas áreas. E, portanto, se a equipa falhar, é porque o presidente foi fraco. A minha equipa será seguramente muito forte. E sobre isso não tenho dúvidas algumas. Se falhar, é porque o presidente, eu próprio, fui fraco. Porque equipas fortes com presidentes fracos, o trabalho fica fraco.
Vamos aguardar como é que as coisas... Isto não significa, e eu gostava de terminar a entrevista um pouco também com isto, que as suas relações pessoais com o outro candidato, Jorge Conde, tenham qualquer coisa.
Aline Vial, eu gostaria...
Nós estamos a falar de gente superior,
eu gostaria, ainda bem que me coloca esta oportunidade, eu tenho um enorme apreço pessoal pelo Dr. Jorge Conde. Penso que o Dr. Jorge Conde fez coisas muito positivas neste seu mandato, eu não tenho qualquer problema em dizê-lo publicamente, e dei-lhe também na audição pública. Vi com grande agrado, nomeadamente, a reabilitação que foi feita das residências académicas que me encanta. Foi feito um trabalho também muito significativo em matéria de cantinas. E, portanto, eu reconheço isso e reconheço-lhe isso sempre publicamente. Não é? Para sermos adversários numa contenda como esta, eu sou adversário no que toca às linhas fundamentais do projeto.
São tem a ver com concessões diferentes.
É quando há concessão, exatamente. Agora, o Dr. Jorge Conde tem que reconhecer vários méritos e desde logo o mérito elementar de ter sido consequente com a sua ideia de politécnico. E foi e é. E, portanto, e fez obra que eu reconheço. Há coisas, de facto, que eu não reconheço, já disse aqui nesta entrevista, não vou agora frisá-las, mas a minha estima pessoal pelo Dr. Jorge Conde é grande, é enorme, e eu acho que foi o Presidente que cumpriu integralmente ou quase integralmente aquilo que se propôs fazer dentro da sua concessão. A minha é que é diferente.
Sr. Doutor, e mesmo a terminar, o Sr. Doutor é novo...
é bondade do Invernal. É bondade
do Invernal. É novo, está cheio de força... se for ao Politécnico, fará os mandatos que o destino lhe tiver reservado para o fazer. Há política nunca mais?
Lindo, nós nunca devemos dizer nunca mais, embora eu continuo forte.
Eu digo isto porque o doutor, e para os ouvintes que podem estar atentos, o doutor já, aqui há uns anos, fez um ensaio rito, trabalhou com o Ministro da Justiça.
Sim, eu fui desde os meus 12 anos, apanhei o 25 de Abril, apanhei com 10 anos, tive logo militância política na juventude centrista com 12 anos e fui 20 e tal anos militante do CDS e desfiliei-me em 2000 sendo conselheiro nacional. Portanto, eu tenho a política na massa de sangue, digamos assim, e também a prática política. Quando estive em Lisboa no governo de Durão Barroso, Secretário da Justiça, já estava desfiliado. Eu tenho preocupação política e, portanto, eu sou alguém. Eu hoje definir-me-ia como alguém de centro-esquerda. No conceito da democracia cristã antiga, ou da social-democracia antiga também. E, portanto, sou apátrida política, porque hoje não vejo nenhuma força política em Portugal e na Europa, devo dizê-lo, que tenha substituído as antigas democracias cristãs, nas quais eu me revejo completamente, ou as antigas social-democracias, nas quais eu me revejo completamente também. Isto é, democracias sociais, defensoras do Estado Social, não apenas no discurso, mas na prática política, nomeadamente na prática política fiscal, que há pouco falámos. Confesso que vejo com tristeza o que está a acontecer em Portugal, na Europa e no mundo, em matéria política, vejo com grande preocupação uma coisa que era impensável, enfim, há 10, 20 anos para a minha geração, que ainda viveu a liberdade, que é a grande fragilização das democracias. Vejo com grande preocupação a diluição ideológica dos partidos políticos. Vejo com grande preocupação a circunstância de, no mundo ocidental, depois da queda do Muro de Berlim, o economismo neoliberal, a idolatria da mão invisível, a teologia do dinheiro ser o único valor. Isso vejo, à direita e à esquerda. E vejo nisso um enormíssimo perigo para a democracia. Aliás, nós vemos, estamos a ver o que acontece dentro da União Europeia a leste, na Hungria, nomeadamente na Bulgária e não só. Vemos o que está acontecendo na Turquia, vemos recentemente, com espanto, o que aconteceu nos Estados Unidos, e, portanto, eu continuo politicamente empenhado, mas não partidariamente empenhado. Isso não. E duvido muito no atual quadro de partidos políticos que volte a ser. Eu estive partidariamente empenhado, tendo depois mudado de ideias, e eu fiz uma... Não sei se é uma evolução, houve mudanças em mim ideológicas, que eu não nego, mas não. Para mim o critério é este. Estar num partido só vale a pena se eu aderir a um programa ideológico, mas sobretudo se a prática do partido político for consequente
com esse programa ideológico.
E não é isso que eu vejo, e portanto não tenho qualquer vontade nem apetência para voltar.
Sr. Doutor, foi um prazer tê-lo aqui.
Muito obrigado, Lindo.
Agradeço-lhe profundamente.
Muito bom dia. Muito obrigado.
Espero que a sua, e será com certeza, para o debate que se seguirá na definição do futuro do Politécnico, que é extremamente importante para Coimbra, que o seu contributo seja decisivo. Bem-haja por isso. Foi um gosto, Sr. Doutor, um gosto estar com os ouvintes, um grande abraço e, muito em breve, dentro de 8 dias, provavelmente, teremos aqui o Sr. Dr. Jorge Conde, também, a responder ao Dr. Castelo Branco e muito naturalmente, também a expor as suas concepções sobre o próprio Politécnico. É desse debate, é da discussão que há de nascer à luz também aqui. Muito obrigado e bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Praça da República. A entrevista. O comentário. O debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, com moderação de Lino Vinhal. E tratamento jornalístico de Nádia Moura para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.